Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, meus amigos ouvintes. Vocês estão ouvindo mais um programa Música é Lei, programa que vem informar sobre os bastidores da Assembleia Legislativa. Nos acompanhe também pelo nosso Instagram, @RadioAssembleiaFM, e o site www.almt.gov.br. Lá embaixo, você lá no rodapé tem um link da Rádio 89.5, onde você acompanha ao vivo, e claro, na nossa sintonia 89.5. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a elaboração de um projeto de lei, ou seja, como surge o projeto até virar lei e ser arquivado ou rejeitado. Nossa convidada é a advogada Ana Rita Pazinato, mais conhecida nesse parlamento como Aninha, né, Timara?
Exatamente. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Como é bom estar de volta para mais um bate-papo descontraído, regado a muita informação e música boa. Sou Itmara Figueiredo e o Música é Lei está no ar. Aqui no estúdio, a experiente Aninha Pazinato. Ela é advogada, formada em Direito pela Universidade de Cuiabá, especialista em Direito Processual Civil, Direito Ambiental e Processo Legislativo. Foi procuradora jurídica em uma autarquia municipal, assessora parlamentar no Senado Federal e, desde 2016, é assessora legislativa do deputado Eduardo Botelho, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
Primeiramente, muito bem-vinda, Aninha. Uma honra te receber aqui no Música Lei. A Ana, que eu a conheço já tem 8 anos, né, Ana?
Isso.
E é uma honra poder estar aqui te entrevistando hoje ao lado da minha colega Itmara.
Eu agradeço o convite. Estamos aqui para levar aos ouvintes mais informações de como se dá o processo legislativo aqui no Parlamento Estadual. E eu espero que seja um bate-papo, além de descontraído, esclarecedor mesmo para todos que estão nos ouvindo.
Com certeza, essa é a intenção do nosso programa, esclarecer de uma forma leve para que o ouvinte consiga entender todos os passos de um projeto de lei, da circulação do plenário, enfim. Ana, como surge um projeto de lei? Depois de elaborado, deputado, autor da proposta, apresenta em plenário? Conte mais para a gente sobre isso, como esse trâmite do projeto de lei até ele enfim, virar lei.
Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que nós temos alguns tipos de leis, desde leis ordinárias, leis complementares, emendas à Constituição, resoluções, enfim. A iniciativa da lei, ela pode ser de diversos autores, desde a mesa do legislativo, que pode ser municipal, estadual e federal. A iniciativa pode ser de comissões temáticas também de cada casa legislativa, do deputado, do governador, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, iniciativa popular. Normalmente, nós que estamos dentro de gabinete, nós atuamos de acordo com as bandeiras do parlamentar, no caso, o deputado estadual. O deputado surge com as demandas, surge com as ideias e a assessoria confecciona, elabora esse projeto de lei. Lembrando também que a gente recebe, atende nos gabinetes, cidadãos que trazem também as suas necessidades, as suas demandas, e aí a assessoria faz esse filtro e elabora o projeto. O projeto pode ser de diversos temas, né? De acordo normalmente com a bandeira do deputado, mas também levando em conta o cotidiano das pessoas, as pautas que estão movimentando a sociedade, e é daí que surge a lei. O deputado, então, é o autor da lei, apresenta em plenário para os demais deputados, E aí começa a tramitação do projeto. Normalmente ele passa por comissões de acordo com a temática e principalmente pela Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ver a constitucionalidade e a pertinência do projeto. Ele passa normalmente por duas votações em plenário para que todos os deputados, então, chancelem aquela iniciativa, aquele projeto. E aí, se for aprovado, vai para o governador para sanção ou pode ser vetado, o que acaba voltando para a Casa Legislativa para ver se aquele veto realmente está de acordo ou não está, e aí podendo a Casa Legislativa derrubar o veto e promulgar e tornar lei, né, esse projeto vetado. Caso o governador sancione o projeto, ela já vira lei. É publicado, vira lei e entra em vigor na sociedade.
Muito bem. O deputado também ele pode apresentar indicações e emendas, né? Explique para os nossos ouvintes do Música é Lei como que isso funciona na prática. Por exemplo, o deputado pode destinar emendas para asfaltar bairros do município indicado, é isso?
Sim, as emendas, existem, na verdade, dois tipos de emenda. Emenda que a gente faz o melhoramento dos projetos, que pode ser emenda aditiva, modificativa e supressiva. E nós também temos as emendas orçamentárias, que são inerentes aos parlamentares do Legislativo. Essas emendas orçamentárias é destinado aos parlamentares justamente para eles realizarem melhorias de infraestrutura, de logística, pro bem social, né? Então, é elaborado um projeto e aí, de acordo também com a bandeira do deputado e com o tipo de atuação que ele tem na sociedade, ele acaba destinando essas emendas orçamentárias, o que é excelente, porque às vezes, por exemplo, o município que tem escassez de recurso, eles vêm, fazem a solicitação para o deputado e o deputado, aprovando aquela solicitação, ele pode levar recursos para o município. Por exemplo, nós...
Ana, um parêntese, só para o ouvinte entender. Essas emendas, elas têm... Algumas têm, são pré-destinadas, né? Para algumas áreas específicas,
saúde,
certo?
Segurança, infraestrutura. E aí também vai de acordo com a base do deputado, né, os municípios que são a base eleitoral dele. E aí ele destina essas emendas justamente para essas áreas específicas, mas também ele pode destinar a emenda para um plus que o município recorre a ele, por exemplo, uma ambulância nova, ou então uma pavimentação asfáltica em um trecho de um bairro específico, e acaba auxiliando e muito os municípios. A ideia principal das emendas parlamentares é esse auxílio aos municípios.
Então, além dele poder ter essas pré-definidas, ele também pode, em alguns casos, se a cota dele não ultrapassou,
exatamente,
né,
Ana? Por exemplo, festas culturais normalmente, festa de santo, cavalgada, um festival de música ou de dança, que seja relevante para aquela localidade, os representantes vêm, procuram o deputado, traz o projeto, e aí se ele acha que é relevante, que vai ter um alcance social grande, ele acaba destinando também.
Daí a importância do trabalho em parceria com gestores municipais, né?
Exatamente. Todo mundo andando junto e trabalhando junto.
Ana, é possível também que a autoria das propostas seja de iniciativa popular? Como e quando isso ocorre? Uma pessoa que tem um projeto de lei e está ouvindo a gente, e o que ela faz? Qual passo ela deve seguir?
Sim, a iniciativa pode ser popular. Está previsto tanto na Constituição Federal quanto na nossa Constituição Estadual. Não é muito fácil o trâmite de um projeto de lei por iniciativa popular. Por quê? Obrigatoriamente, precisa de 1% dos eleitores do estado distribuídos pelo menos por 5 municípios. Então, para você conseguir todas essas assinaturas, não é fácil, mas não é impossível. Já tivemos alguns exemplos de projetos de iniciativa popular e que entraram em tramitação. Agora, eu não me recordo se foram aprovados ou não, mas é possível, sim, que qualquer um da população, desde que seja eleitores, e que consiga, né, juntar esse 1% de assinaturas distribuídos em pelo menos 5 cidades diferentes do estado, vire um projeto de lei e futuramente uma lei.
Que maravilha. Bom, aqui no Música Lei, o convidado pede a música que toca o coração. Conta pra gente, Ana, sobre a sua escolha, que é uma poesia, né? Você pediu a música Girassol com Alceu Valença.
Girassol, uma música que me faz lembrar muito a minha mãe. Eu cresci num lar musical. A minha mãe tocava instrumentos de corda lindamente e cantava lindamente, uma das vozes femininas mais bonitas que eu já tive o privilégio de escutar. Cresci ouvindo MPB e todos os astros da MPB, e tem 5 meses que ela não está mais fisicamente aqui com a gente. Essa e a outra também são duas músicas que me faz lembrar muito dela.
Então vamos ouvir? Vamos ouvir, e você não saia daí, viu? Continua ligado na 89.5, a gente vai ouvir Girassol de Alceu Valença. Vamos para um pequeno intervalo e em seguida já voltamos, não saiam daí.
Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh, morena flor do desejo. Pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena flor do desejo. Ai, teu cheiro em meu lençol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena flor do desejo. Pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena flor do desejo. Ai, teu cheiro matador. Oh,
Cada atuação da Assembleia Legislativa é mais uma conquista para você. Como espaço de identificação infantil, onde crianças e bebês agora têm a emissão do RG. A Assembleia trabalhou em 2022 por Mato Grosso. Foram mais de 13 mil atendimentos no Espaço Cidadania da AL. A participação popular também marcou presença. Foram diversas audiências públicas em todo o estado. E pela Escola do Legislativo, os servidores da LMT estão em constante aperfeiçoamento para atender melhor a população. A AL abre espaço para a cultura, são emendas parlamentares, projetos de lei e o Teatro Zumira Canavarros. E, para cuidar dos mais vulneráveis, a Assembleia Social promoveu em 2022 campanhas e eventos beneficentes. Criar leis, fiscalizar e representar você é o que nos move todos os dias. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Falei para vocês que era rápido, já estamos aqui na 89.5 e hoje nós estamos conversando com a advogada Ana Rita Pazinato, Aninha, que esclarece sobre a elaboração e tramitação dos projetos de leis indicados e indicações. Então a gente teve o primeiro bloco, que talvez você, quem não pôde estar presente, vai continuar acompanhando aqui com a gente, que esse programa é música e lei, né? E de uma forma tranquila para esclarecer qualquer dúvida de vocês, ouvintes da Rádio Assembleia.
Exatamente isso. Música é Lei está no ar e queremos contar sempre com a participação de todos os ouvintes da 89.5 FM, Rádio Assembleia.
Ana, por que existem projetos que são arquivados? Que a gente ouve, né, assim, o leigo que está de fora lá, está ouvindo, esse projeto foi arquivado. Mas por quê? O que acontece para o projeto ser arquivado? Explica para a gente.
Pode ser por N motivos. Desde que a demanda seja atendida por algum outro ente do governo. Por exemplo, a gente apresenta um projeto de lei e aí o governador, auxiliado por alguma secretaria, já implementa no estado essa ideia. A gente pode também arquivar um projeto porque a categoria acredita que não é viável naquele momento e aí deixa para posterior. Também por algum tipo de vício, alguma incompetência do projeto, quando ele não é constitucional ou quando o mérito não vai ser atendido. E aí é arquivado o projeto. O arquivamento do projeto pode se dar pelo parlamentar, ele mesmo, o autor da lei, do projeto, pode pedir o arquivamento, pode ser arquivado em alguma comissão quando está em tramitação e pode ser arquivado depois de ser votado em plenário de forma contrária ao projeto.
Muito bem. Aninha, a gente acabou de concluir uma legislatura, né? Agora começamos a 20ª legislatura aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas muitos desses projetos que foram arquivados na legislatura anterior, eles podem ser novamente apresentados. É isso?
Isso, exatamente. Quando o projeto está em tramitação, para ele continuar a tramitação numa futura legislatura, ele precisa, obrigatoriamente, para ser aprovado, ele precisa ter duas votações em plenário. Caso isso não ocorra, ele pode ser arquivado também, como se fosse uma inércia do projeto. Então, para que ele continue a tramitação depois, numa futura legislatura, ele precisa obrigatoriamente já ter sido aprovado numa primeira votação ou que ele não tenha nenhum parecer contrário à sua matéria. Então, muitos projetos, principalmente esses últimos que foram apresentados durante a 19ª legislatura, como eles não tiveram tempo hábil para passar por comissões, para serem votados em primeira votação em plenário, eles acabaram sendo arquivados. Isso está no regimento interno da Casa. Por isso, a nova reapresentação agora, quando se deu a primeira sessão dessa nova legislatura.
Ana, depois de lido em plenário, o projeto tem prazo para cumprimento de pauta, é isso?
Sim, normalmente são de 5 sessões ordinárias, o que daria aproximadamente 1 mês. Aí ele vai ser designado para a primeira comissão, vai ser feito o parecer, um deputado membro dessa comissão dá um parecer em cima do projeto, ou favorável ou contrário, e aí ele segue para o plenário para a primeira votação. Ele sendo aprovado em primeira votação, ele segue para a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para o parecer final em comissão. Sendo favorável, ele vai para o plenário para a segunda votação e aí o trâmite depois até a sanção.
Tem que ter muita inspiração, né, para criar tantos projetos. Você tem ideia de quantos você já elaborou na sua carreira?
Foram muitos. Aqui no Legislativo Estadual, eu acredito que tenham sido mais de 300. Essa parceria que já está no terceiro mandato do deputado Eduardo Botelho. Como a Itimara disse no início, eu venho do Senado Federal. Lá eu também tive a oportunidade de fazer alguns projetos em nível federal. Um deles, inclusive, é lei. Sou muito orgulhosa disso.
Qual que é?
E que não é fácil, porque a tramitação de um projeto federal é muito mais... O tempo
com
é muito
certeza,
maior.
Gente sabe.
Até porque precisa, obrigatoriamente, passar pelas duas casas legislativas. Né? O projeto que se inicia no Senado, ele é concluído na Câmara e vice-versa.
Qual é o projeto?
Viu só?
Conta pra gente um pouquinho sobre ele, Ana.
Sim, tive o prazer de assessorar o senador Jaime Campos e hoje o deputado federal José Medeiros. E na época que eu estava com o deputado José Medeiros, que era senador, na época que eu trabalhei no Senado, fiz o projeto de lei que garante às mães o direito de amamentar durante concursos públicos. Hoje é a Lei Federal número 13.872, de 19. Isso eu acredito que tenha sido um grande plus para a minha carreira profissional. Me sinto muito honrada de ter podido ajudar os senadores lá em Brasília. Também essa bagagem que me trouxe, né?
Em âmbito estadual, qual a lei que você poderia destacar aqui para nossos ouvintes?
Escolhe umas duas, tá, Ana? Porque eu sei que tem lei mais de 300, então vamos ficar só em uma, não. Escolhe duas aí para nós.
Eu gosto de citar a lei de qualificação às mulheres vítimas de violência doméstica, que infelizmente ainda não está em prática, mas eu acredito que será de grande valia quando tiver, né? Gosto também de citar a lei de meia entrada para doadores de medula óssea, né? O deputado sempre atento a todas essas questões e reforçando a necessidade das pessoas se tornarem doadoras de órgãos, né? Auxiliando e podendo até salvar uma vida com essas doações. E também gosto de dizer que fizemos a lei de autoria do deputado Eduardo Botelho, que garante uma sala adequada para os partos humanizados, para os partos naturais, né? São muitas as bandeiras do deputado Eduardo Botelho, não é só agricultura familiar. O deputado tem essa sensibilidade de atender todas as demandas e principalmente aquelas que são mais necessárias e urgentes. Então, eu gosto de citar sempre essas três porque eu acredito que atende a todos. Ah, gosto também de citar a da mulher do campo, né, das trabalhadoras rurais e que garante a elas a visibilidade, principalmente a visibilidade na sociedade.
Ana, muito obrigada pela sua participação. A gente, eu tenho certeza, foi muito esclarecedor para os nossos ouvintes, porque é um tema muito difícil de ser compreendido por leigo, e você conseguiu deixar de uma maneira suave, tranquila e esclarecida para a nossa população. O Música é Lei vai encerrar com mais uma música pedida da nossa convidada Ana Rita. Agradeço a participação da minha amiga, como sempre, aqui, que divide o programa comigo, Itimara. Já vou passar a ficha técnica aqui na operação, o nosso querido Luciano, na gerência Eduardo Ferreira, na superintendência Tatiana Medeiros, na Secretaria de Comunicação Rosimeire Felfili. Um abraço para vocês e semana que vem tem mais Música é Lei, 89.5.
Eu agradeço o convite de vocês e reforço que trabalhar para auxiliar, transformar e melhorar a vida das pessoas é muito gratificante. Muito obrigada, meninas.
Iti, você chama essa música maravilhosa que a Ana escolheu de encerramento?
Com certeza, Ana Rita, muito obrigada pela sua participação, esclareceu muito nossos ouvintes, muito obrigada. Obrigada, Tati, por mais um dia de parceria. Então vamos ouvir O Amor Vem Pra Cada Um com Zizi Posse.
Tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca, seu coração. Algo que nunca muda, mas que